festa de Nossa Senhora, 7 de dezembro de 2003, Curitiba.
A efoma íntima de cada um o processo de evolução nada mais é do que mudança de consciência, ou seja, mudança de valores. A próprio nome já diz, e forma íntima, mudar-se por dentro, mudar-se intimamente, e não mudar externamente. É preciso, para se alcançar a reforma, a mudança do seu íntimo, do seu imo. E mudar-se intimamente é mudar os valores com os quais você vive. Então, a reforma íntima é uma mudança de consciência constante. A reforma é completada quando você abandona uma consciência e alcança outra. E precisa mudar. Hoje nós vamos falar da mudança como completa, ou seja, a reforma íntima. Ela se dá em 7 níveis de consciência, como nós falamos, ou 7 grupos de valor que precisa se alterar. Agora, não se consegue chegar ao segundo sem mudar o primeiro. Não se consegue chegar ao terceiro sem mudar o segundo e o primeiro. É um trabalho que se começa um a um, devagarzinho, para poder ser feito. Então vamos começar a história de uma vida de um espírito buscando a sua reforma íntima. Todo ser humano nasce espírito. Quando vem a carne, quando tem o que vocês chamam de nascimento, que na verdade eu chamo de aparecimento, porque nada nasce no nascimento. Nascer é começar, é aparecer. Mas não existe nascimento nenhum. A carne, se você quiser entender o ser humano como carne, já está pronta. Use a medicina prova que ela já está viva na sua barriga. Então, não houve nascimento da carne. O espírito já está vivo muito antes dessa encarnação. Então não há nascimento do espírito. O que acontece no que vocês chamam nascimento, nada mais é do que um aparecimento. A vida que já estava na barriga aparece externamente. Mas nesse momento, aquele ser não é um ser humano, é o espírito. É um espírito humanizado, mas é um espírito. Eles têm valores materiais, mas na grande maioria os seus valores são espirituais. Uma criança não fica ligado com os outros. Uma criança não vê coisa errada. Uma criança não faz crítica. A criança nasce espírito. Essa é a como todos veem o mundo. Só que, como nós falou ontem, para se vencer a prova é preciso haver a prova. Então existe a primeira consciência que você assume, que não é sua. Não é sua. Mas você assume essa consciência, que é a consciência de ser humano. O espírito que nasceu naquela carne, ou que se incorporou à carne, ele se transforma, ele promove uma reforma íntima. Ele deixa de ser espírito e vira ser humano. Isso acontece do 0 aos 7 anos. Porque nessa idade que a mãe ensina, você tem que escovar dente todo dia, você tem que ir para a escola, você tem que tomar banho todo dia, você não pode fazer isso, você não pode mexer naquilo, você não... Ela vai dando os valores que serão formar, que se juntarão para formar o ser humano. A consciência ser humano. Isso é um trabalho feito sob orientação. A mãe não passa para o filho nada que ele não precise mexer. É isso que a mãe, que ontem nós estávamos conversando sobre a mãe ser orientadora. É esse o sentido da mãe ser orientadora. Ela orienta, guiando os conceitos que transformarão aquele espírito no ser humano, para propor provas que deverão ser vestidas depois. Pode?
Nesse caso, eu vejo o senhor orientando algumas mães no sentido contrário. Deixa que ele sem blusa. Quem disse que precisa de estudo? É porque esses espíritos dessas crianças não precisam mais passar por essas provas.
E não passarão. Por mais que a mãe queira passar o conceito, não consegue colocar. Ou você aprendeu tudo que a sua mãe queria lhe ensinar. Algumas coisas você nunca fez o que sua mãe mandou. Porque aquilo, ela queria lhe passar um conceito que você não precisava ter. Você não assumiu aquilo como verdade. Esse é o primeiro nível de consciência que o espírito assume. O nível de consciência chega no Essa reforma todos fazem, né? Perfeitamente. Ninguém continua mais sendo espírito. Todos assumem o ser humano.
Muito bem.
Eu não diria muito bem. Se você aprendesse tudo que sua mãe ensinou mesmo, seria diferente. É que muitas coisas ela não passa, você forma na rua. Porque não é sua mãe, né? Quando nós falamos formar o ser humano, não é só a mãe, os amiguinhos, a professora, a tia, os avós, tudo isso faz ser humano.
Sociedade no geral.
O que nós trabalhamos de sociedade? As verdades societárias. Agora vai começar a guerra. Agora vai começar o processo de reforma íntima. Porque o ser humano está assentado. Ou seja, a sua prova está escrita. E aí você precisa mudar essa primeira visão. Se você tem uma visão de que você é gente, é ser humano, a próxima consciência, a primeira mudança de consciência é você saber que você não é ser humano, mas você é ser espiritual. Essa é a segunda consciência que você tem que atingir. Você não é um ser humano, você é um ser espiritual. O que é ser um ser espiritual? Se nós queremos mudar, nós temos que saber por que vai mudar. Só isso. Isso é uma das coisas. Que mais?
Faz parte dessa busca, você vê a essência das coisas, não a forma.
Essa é a segunda consciência. A primeira é o que você é. Você é um ser espiritual. Mas o que é ser um ser espiritual? Ela diz, o ser espiritual, ser um ser espiritual é não viver para a felicidade material, mas viver para a felicidade espiritual. Que mais? Não.
De ver espírito na carne.
De ver, de se saber espírito na carne. Mas para se saber espírito na carne, algumas coisas que vão mudar na sua vida. Primeira coisa, eu não vou dar valor às coisas materiais. Segunda, que foi? Eu sou eterno. O ser humano tem início e fim. O ser espiritual não tem. Aquele que vive como um ser espiritual não tem medo da morte. De maneira alguma. Por que ele vai ter medo da morte? Se ele sabe que ele continua lá existindo depois que essa carne acabar. Se ele sabe que a vida material é um simples piscar de olhos na sua existência eterna. Não é isso? Que chão? 60, 70, 80, 90 anos perto da eternidade. Não é um simples piscadinho?
Mas a coisa na cabeça da gente vai muito mais longe que isso. Por exemplo, o meu medo da morte, antigamente era a perda da individualidade, achando que eu ia fazer parte do todo e acabar com a consciência individual. A outra coisa que hoje em dia eu tenho medo é a separação desses que eu conheço aqui, né? Nessa dimensão. Então é muito mais complexo do que simplesmente a vida continua. Continua.
A vida continua. A vida.
A gente não gosta dessa separação.
Mas você não vai separar.
A sua irmã já falou que a gente...
Isso está na segunda verdade. O mundo é um choque.
Por exemplo, do mesmo jeito que nós estamos aqui, não conseguimos nem sentir, nem visualizar os que já foram para o mundo espiritual.
Os que já foram conseguem ver vocês.
Então, mas a gente não consegue ver.
Mas ele consegue ver vocês. Você que não consegue. Então você não vai se separar de ninguém.
E outra coisa também é a questão... Bom, a gente aprende que o universo não tem limite, não tem local físico. Pode não haver também ninguém com. Mas pode haver uma diferença de dimensões e a gente nunca mais encontra.
Como agora também. Pode haver, você nunca mais voltar na Curitiba. Você não sabe. Tudo isso é medo da morte. É porque você julga que vai mudar. E é exatamente o que eu estou dizendo. É tudo eterno. A consciência de ser espiritual passa pela consciência da eternidade de tudo que chama. Como espírito, como ser universal. O medo da morte é todo esse medo de que as coisas sejam diferentes. Mas elas só seriam diferentes se você não fosse espírito. A consciência de ser espírito me diz que eu sou espírito. Eu já sou. Não você. Já sou. Então tudo que eu faço hoje, eu posso fazer quando sair da carne. Tudo que eu sou hoje, eu posso ser quando sair da carne. Porque não há mudança. É essa consciência de ser espírito. Não é ter a informação, eu sou espírito. Mas viver como espírito que já é. Se tem menor medo do futuro, seja encarnado ou desencarnado, porque sabe que a vida é uma só. A existência é uma só.
O senhor disse uma vez, viver como espírito não é a gente não vai aprender nada. A gente só tem que desaprender algumas coisas que aprendemos, né? Como a consciência.
Isso que você precisa para ser espírito é desaprender a consciência ser humano. Não precisa aprender mais nada, porque você já sabe se viver no mundo espiritual. Você já viveu e vive hoje, espiritualmente falando. Mesmo estando na carne, você vive espiritualmente, mesmo achando que vive materialmente. É isso que é a consciência ser espírito. Eu não preciso aprender mais nada, mas eu preciso desaprender a ser humano. A consciência eu sou espírito só é alcançada quando você deixa de ser humano. Se você não deixar de ser humano, você jamais será espírito. Não se serve dois senhores ao mesmo tempo. E o que é o ser humano? Porque para eu deixar de ser, eu tenho que saber o que eu tenho que deixar de ser. Primeiro, aquele que busca a felicidade material. Segundo, que eu tive princípio e fim, vou ter fim. O ser humano vive em tudo na sua vida com princípio e fim. Tudo na sua vida tem princípio e fim. Teve princípio em algum momento e tem uma expectativa de fim. Isso tem que acabar. Porque se você tiver expectativa de fim, você não tem consciência de ser espiritual. Porque o ser espiritual sabe que nada acaba. Nada tem fim, porque no universo não existe início nem fim. Que mais? Que mais que é o ser humano? Capaz de realizar coisas. Como você disse, você já realiza, mesmo quando acha que não realiza. É preciso abandonar essas consciências. Olhar as coisas sem ter início nem fim. Olhar as coisas de não para ser feliz materialmente, mas para ser feliz espiritualmente. Abandonar essa consciência, eu sou um ser humano, nasci da minha mãe e um dia vou morrer. Porque não existe isso. Sem quebrar essa consciência, sem pagar esse preço, jamais você conseguirá reformar-se. Para se reformar, você tem que pagar um preço. Não estou dizendo se esse preço é caro ou se esse preço é barato. Eu estou dizendo que você tem que pagar. Você tem que abandonar a visão ser humano. a visão de posse, a visão de chifim, a visão de escolha, a visão de produção, tudo isso que é do ser humano precisa ser abandonado. Todo dualismo. Senão você vai continuar sendo um ser humano querendo ser espírito. É diferente. Ou você vai ser um espírito humanizado. É, existe isso, o espírito humanizado. Ele tem amor, ele tem o amor a Deus, mas ele ainda é um ser humano, mesmo estando fora da carne. Porque a sua consciência, ou seja, os seus valores, são de ser humano. Ficou claro isso? A partir do momento que você toma consciência, quem é você, que é a segunda consciência, você pode começar a tomar a terceira consciência. O que, que é o mundo que eu vivo? O que, que é o planeta? O que, que são as coisas do planeta? O que, que é um banco? Banco. Fala, filho. Não, banco. Isso. O que é um banco? O que é uma OPA? O que é um carro? O que é um fio? O que é um amigo? As coisas do planeta, as coisas que existem no planeta. O que são as coisas que existem no planeta? Qual o valor de cada coisa? O que é cada coisa que existe neste planeta? O instrumento para a sua evolução não lhe diz nada. Só lhe diz que é um instrumento. Mas o que é cada coisa? O quê? Não. O que é cada coisa do planeta? Não.
É um instrumento.
É um instrumento, mas o que é cada coisa?
A prova.
Não. É o valor que você dá. O ser humano vive com as coisas como um valor real. Cadela é cadela, marido é marido, filho é filho. O ser espiritual compreende que as coisas não têm esse valor, mas sabe que as coisas valem pelo valor que lhe dê as coisas. A importância, ou o óculo, ou o sentido que você dá a cada coisa. As coisas não existem de forma absoluta. Elas dependem do que você acha delas. Se você é apegado à ideia, ao conceito família, você terá um valor às pessoas da família. Se você não é apegado, você dá outro conceito. Se você é apegado a ter um carro porque não gosta de andar, você dá um valor ao carro. Mas quem gosta de andar dá outro valor. Se você gosta de determinada cor, você dá um valor àquela cor. Mas quem não gosta dá outro. A segundo nível de conscientização, ou nível de consciência, é você saber que as coisas não valem pela forma absoluta, mas valem pelo valor que você dá a ela. E aí você precisa reformar isso, abandonar os valores que você tem para todas as coisas. E atingir o quê? A essência universal das coisas. Qual é a essência universal das coisas? Agora sim, o que é? Não. Instrumentos para chuva pobre. Seu filho não é seu filho, é instrumento da sua pobre. Seu carro não é seu carro, é instrumento da sua pobre. A cor banca não é cor banca, é instrumento da sua pobre. O segundo nível de consciência tem um texto. Que texto é esse? Que texto é esse? O que você tem que pagar para ter esse segundo nível de consciência? O que você acha das coisas? Você tem que deixar de assar o que acha, para cegar a consciência da reforma, a consciência do instrumento. É o peso que precisa ser pago, precisa se abandonar o que eu acho sobre todas as coisas, porque o que eu acho de cada coisa é uma verdade individual, é o que eu acho, e isso não me universaliza. Se você não abandonar, você não toma a consciência de que a coisa é instrumento. Você vai viver através do seu valor, do valor que você dá àquilo. Se você gosta, você vai dar um valor positivo. Se você não gosta, você vai dar um valor negativo. E as coisas não têm nem valor positivo nem negativo. Elas são perfeitas, neutras. Promover a sua reforma íntima, atingir ao terceiro nível de consciência, é abandonar todos os valores que você dá para todas as coisas. O que, que é isso que você está usando no pé, meu filho?
A visão humana é isso.
Mas o que é o teis para você?
Para mim? É,
não, para você é desconforto, porque você não gosta de usar.
Desconforto é.
Porque você não gosta de usar. Para você é uma coisa que lhe aperta. Para você é uma coisa sem graça.
Então, eu falei, calma, eu só foi para ver se eu
tenho. Eu preciso abandonar esses valores. Porque senão jamais você vai usar um tênis sem te ouvir. E ele é instrumento de Deus. Talvez você sofre usando ele ou não. Então não é o tênis que aperta. O que aperta é o valor que você dá a tênis. Pode ser três números menor que o seu pé. Não vai lhe apertar. A não ser que você decale. É três números menor que o meu pé. Eu acredito que vai me apertar. Aí vai lhe apertar. É preciso mudar a consciência, mudar o valor, não utilizar valores individuais. É preciso abandonar os valores individuais, abrir mão. Porque se você não abandonar os valores individuais, você não muda de consciência. Sempre, sempre, veja, nada vai acontecer como mágica, tudo é uma conquista individual.
O problema é que quando a gente força para acontecer, existe um sofrimento, e esse sofrimento gera...
Não, o sofrimento existe pela ausência de biga. Se você gosta de uma roupa, e você deixa de usar a roupa com vontade de usar a roupa, você vai sofrer. Mas você não tem que brigar contra a roupa, você tem que brigar contra a sua vontade de usar a roupa. Existe uma lei, eu gosto de usar aquela roupa. Vamos meditar sobre isso, escrever, meditar o que é roupa, o que é gostar, o que é querer, da onde vem tudo isso, qual é a verdade que está levando para isso, anota a nova verdade, vai brigar. O caminho que eu falei ontem. Até você deixar de gostar. Você abandonar o gostar, não é deixar de gostar, abandonar o gostar.
Mas, Pai Joaquim, será que se a gente deixar de gostar das coisas, a gente vai parar de valorizar e as coisas vão parar de acontecer também? Por exemplo, se eu deixo, eu gosto muito do meu trabalho, que eu faço. Se eu parar de gostar dele, parar de valorizar tanto ele, eu não vou trabalhar direito, eu não vou dar
direito. Pelo contrário, aí que você